Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.
Olá, muito boa tarde para você que está sintonizado aqui na Rádio Educativa. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu, Patrícia Armentano, apresento a partir de agora uma nova edição do programa Justiça para Todos. Hoje nós vamos falar aqui sobre o aborto. O que diz a lei no Brasil? Para entender o que diz a legislação brasileira sobre quando está autorizado abortar no país, como mulheres e crianças, meninas, devem proceder, qual é a pena para casos não autorizados, entre outras questões, eu converso a partir de agora com o juiz da Vara Criminal e Anexos da comarca de Capanema, o magistrado Alexandre Afonso Kinakiewicz. Seja bem-vindo, muito obrigada pela sua disponibilidade, magistrado.
Eu que agradeço o convite, Patrícia, a sua disposição para prestar aqui as informações que forem necessárias. Espero colaborar, prestando um tipo de serviço aqui que auxilia aqueles que têm dúvidas sobre o procedimento. E desejo uma boa tarde, uma boa noite, um bom dia para todos que nos estejam ouvindo.
Isso mesmo, muito bom. Para começar a nossa conversa, magistrado, eu gostaria de lhe perguntar, o aborto está descrito em lei?
Sim. O aborto em si, a prática médica, sim, não existe previsão expressa em nenhum corpo normativo. O que há é uma previsão sobre a incriminação da prática abortiva no Código Penal. Essas previsões estão contidas nos artigos 124 a 128 desse diploma, e há também previsões sobre atendimentos a gestantes em casos de violência nas leis 2.845 de 2013 e no decreto 7958 de 2013. Basicamente, a lei 2.845 estabelece tratamentos e formas de recebimento das vítimas de violência por meio da rede de apoio e dos sistemas de saúde, recebendo amparo médico, psicológico, social, realização de diagnósticos e tratamentos para as lesões, análise de profilaxias, eventuais DSTs, tudo de forma gratuita, né, fornecida pelo SUS e pelos demais órgãos que compõem a rede. E há ainda a Lei 10.778, que também estabelece práticas relativas ao recebimento dessa mulher, que ela tem que ser acolhida, ser ouvida em um ambiente em que lhe garanta privacidade, em que ela possa livremente relatar o que aconteceu.
Sim, e em que casos, magistrado, é permitido fazer aborto no Brasil de maneira legal?
Atualmente, há três hipóteses que autorizam essa prática, né? Em casos de risco de vida gestante, a hipótese que o Código Penal chama a prática de aborto necessário, casos em que a gravidez ela decorre de violência sexual, atos de estupro ou de libidinosos diversos da concepção que podem gerar eventual gestação, e desde 2012, por meio de decisão proferida pelo STF, na DPF 54, em casos de fetos anencefálicos, né? Só se me permitir, Patrícia, existe assim uma discussão, né, atualmente sobre a situação do aborto, se todo aborto é crime, não é, como é que isso funciona, né? E nessas hipóteses específicas, o entendimento que prevalece é que o aborto não é um ilícito, né? Não é um ilícito penal, né? Ele recebe aquilo que a gente chama de excludente de ilicitude. E se ele não é um ilícito penal, ele não é punido, né? Então, se no Brasil só é crime o que é típico, ilícito e culpável, se a lei ela diz que eu excluo a ilicitude, esse ato deixa de ser um crime. E aí, por isso que ele não é punido.
Correto, magistrado. No caso de uma gravidez decorrente de uma violência sexual, de um estupro, né? Como o senhor citou, que é um dos casos em que é permitido o aborto. Como a mulher deve proceder?
Olha, ela deve procurar atendimento, procurar a rede de saúde. Não há no Brasil, em todos os locais, centros específicos, centros que sempre possam dar esse atendimento para fins de aborto, né? O aborto é realizado em locais especializados por conta do equipamento que é necessário, da necessidade de atendimento por equipe multidisciplinar. Ela tem direito, sim, legalmente previsto, a realizar o aborto nessas situações, né? O centro de saúde não pode negar o atendimento a esse pedido, ela tem que ser acolhida, como eu mencionei, existe previsão legal que estabelece essa forma de atendimento, né? É resguardado durante todas as etapas desse procedimento, sigilo, segredo dessa situação. Evidentemente que caso alguém descumpra essa obrigação, pode ser responsabilizado penal, civil e administrativamente.
Sim.
Não há atualmente uma lei específica que trate da forma como o aborto vai ser realizado, né? Existem alguns projetos em debate no Congresso sobre o elastecimento das hipóteses e há portarias do Ministério da Saúde que tratam das etapas e das fases do atendimento, da assinatura de determinados termos de consentimento. Isso já existia numa portaria de 2005 e foi reeditado em portaria de 2020.
Isso pode, esse processo todo, né, que está se estendendo, isso pode dificultar, no caso da mulher que precisa, que quer fazer o aborto, né, devido a uma gravidez indesejada, de uma violência sexual? Eu quero dizer o seguinte, pode dificultar o processo para a mulher? Um médico ou um hospital, por exemplo, pode se negar a realizar um aborto em caso de estupro, magistrado?
A ideia é que essas normas não dificultem, né? Se a gente considerar toda a questão de estigma e de polêmica, né, que envolve a situação do aborto, do debate sobre saúde pública, saúde da gestante, questão de escolha e liberdade da mulher, a inclusão nesse debate de questões de gênero, dominação do corpo feminino, machismos, etc., a gente ainda jogar nisso tudo um tempero de religião que acaba permeando todo esse debate, o ato da mulher que busca um atendimento para realizar o aborto, ele me parece muito traumático, né? E, assim, se eu puder, eu só gostaria de fazer um parênteses para dizer que o que digo aqui não é jamais para substituir o que as mulheres pensam. Sim. E devem dizer sobre esse tema, né? Já que a voz delas deve ser mais considerada e ter mais peso nesse debate. Então, a partir do momento que ela escolhe procurar um atendimento de saúde, e esse ato é difícil, é traumático, gera quebra de talvez uma expectativa social, que certo ou errado existe. A ideia é que a lei, os procedimentos, não existam para dificultar. Eles devem existir para acolher e, de alguma forma, abraçar essa mulher no sistema, né? A rigor, a rede de saúde não pode se negar a realizar o procedimento a partir do momento em que haja situação de estupro, risco de vida, a gestante, ou em casos de fetos anencefálicos. O Código de Ética Médica, contudo, ele estabelece o que se chama de objeção de consciência, né? A discussão daí em diante é se o médico, nessas situações que autorizam no Brasil a realização de estupro, pode conscientemente se objetar e, caso ele haja assim, se vai haver ou não uma responsabilização penal, civil e administrativa em relação a esse médico. Caso haja essa negativa, caso a rede de saúde por si só deixe de prestar o serviço, ela pode e deve procurar um advogado particular, a Defensoria Sim. Pública ou o Ministério Público para buscar resguardar esse direito que legalmente lhe é otorgado.
Uhum. A situação pode ficar ainda mais delicada, magistrado, quando se trata de aborto em meninas, né, crianças menores de 14 anos que, por exemplo, foram estupradas e precisam, querem fazer o aborto?
Sim, né? A gente tem, a lei não é muito expressa a respeito disso, né? Uhum. Todo corpo normativo não consegue prever tudo, mas a gente consegue interpretar essas disposições do Código Penal para entender que sempre que um ato sexual praticado contra uma menor de 14 anos gere uma gestação, ela tem direito a rigor e em tese à interrupção dessa gravidez, porque o entendimento, inclusive respaldado em enunciado sumular do STJ, de número 593, é que todo ato sexual praticado contra menores de 14 anos configura estupro de vulnerável. Então, ela está numa situação de vulnerabilidade, ela é ainda uma pessoa em desenvolvimento. Acho que o cérebro do adolescente ele ainda está se formando, né? Qualquer coisa que acontece tem, talvez, atinge píncaros, assim, né? É difícil lidar com sentimentos, com emoções, a perda ou a interrupção de uma expectativa de desenvolvimento, de criação. Então, é talvez um dilema muito grande, assim. Então, é preciso atender essa adolescente, lhe dar o maior apoio possível, inclusive acompanhá-la depois da realização do ato abortivo, para que ela possa se desenvolver e, de alguma forma, na medida do que for possível, superar esse ato que, como eu disse, me parece traumático por si só.
Sim, e no caso de um aborto em menores de 14 anos, de acordo com o Código Penal, quem pode decidir, né, pelo procedimento? Os pais responsáveis ou a própria criança?
Em tese, a previsão do Código Penal nessa situação é que, sendo menor, o representante legal desse menor deve decidir. O que pode eventualmente acontecer é haver um conflito, porque crianças e adolescentes têm direitos como quaisquer outras pessoas, inclusive com prevalência e primazia no resguardo de seus direitos, né? Então, se houver um conflito, por exemplo, um adolescente quer abortar, mas a mãe, que é representante legal, não quer que ela aborte, é possível se nomear uma curadora especial, mediante um procedimento judicializado, para que essa curadora represente a menor em detrimento da vontade da sua representante legal.
E no caso da mulher, né, adulta, ou da criança, da menina menor de 14 anos, não ter avisado a polícia, o hospital pode avisar a polícia sobre um aborto justificado por estupro?
Essa é uma grande polêmica, né? Há, inclusive, alguns doutrinadores que discutem a previsão, a alteração que tornou esse crime de ação penal pública incondicionada, mas hoje em dia há uma obrigatoriedade dos hospitais, recebendo uma informação de que determinada pessoa, mulher, adolescente, menina, foi vítima de delito de índole sexual, de comunicar à autoridade policial. Isso está previsto, ou é possível se extrair essa interpretação do que contido no artigo 66 da Lei de Contravenções Penais, no artigo 1º, parágrafo 4º da Lei 10.778 de 2003, e na portaria do Ministério da Saúde, número 2561/2020, é artigo 7º. Então, há uma obrigatoriedade, sim, de comunicação.
E, magistrado, a norma também trata sobre o prazo para interrupção da gestação com base no tempo da gravidez de quem foi vítima de violência sexual?
Não. O Código Penal não estabelece prazos ou períodos máximos de gestação para a realização do aborto nas condições autorizadas. Então, havendo a situação de aborto, gravidez decorrente de estupro, risco de vida gestante, feto anencefálico, não há no Código Penal previsão que estabeleça prazo máximo. Há um debate atualmente, inclusive com elaboração de manual do Ministério da Saúde, em que se apresentaram dados acerca de viabilidade da vida extrauterina e afim em cotejo com o desenvolvimento fetal. Contudo, o Código Penal não estabelece esses marcos.
Sim, e magistrado, ainda é um tema muito polêmico no Brasil, não é mesmo? Chega a ser um desafio ético falar, tratar sobre este assunto?
Sim, me parece que sim, né? É uma pergunta um tanto difícil de ser respondida,
sim,
né?
Sim,
sim. E, como eu disse anteriormente, ela envolve questões de saúde pública, questões de machismo, dominação do corpo feminino, escolha e liberdade. Se a gente ainda jogar nisso tudo o aspecto religioso, que traz para nós a forma de guiar a vida e dogmas sobre os quais você vai se comportar, e a gente ainda jogar nisso a ideia de que o Estado é laico, então, embora deva respeitar a religião, as escolhas do Estado não podem ser... não podem escolher uma religião específica ou algum tipo de questão dessa natureza. E ainda nisso tudo, as expectativas sociais que existem, e aí não estou fazendo nenhum juízo de valor sobre elas, a situação é difícil, né? Assim, até para quem vai decidir, porque ela vai ter que lidar com o trauma disso tudo. Se a gente ainda considerar dados, por exemplo, da Organização Mundial de Saúde, que apontam 25 milhões de abortos inseguros no Brasil, tendo uma pesquisa de 2016 realizada pelo Instituto de Bioética e Direitos Humanos e Gênero da UNB, que aponta que 503 mil mulheres realizaram aborto em 2015, a dimensão desse dilema ético, moral, pessoal, ganha muito em peso. E se a gente joga isso para a escolha individual da mulher, né? Parece que é possível você afastar aquele mito ou a ideia de que decidir abortar seria algo fácil, ou que elas livremente ou sem qualquer tipo de peso, essas mulheres mentiriam para poder ter acesso ao aborto nas hipóteses legais. Então, tanto em âmbito mais global quanto em âmbito mais pessoal, há um dilema muito grande, né, que envolve esse tema.
Uhum. E é grande o número de mulheres e de meninas, né, menores de 14 anos, magistrado, que procuram fazer aborto em clínicas privadas, em outros locais, né, clandestinos, que não seja através do SUS, nos hospitais?
Me parece que sim. Se a gente considerar esse dado do Instituto de Bioética da UNB, que é de 2015, apontando 503 mil mulheres, em cotejo com os dados do SUS, que indicam que de 2006 até outubro de 2020 foram realizados 8.665 abortos, há indícios, né, de que a maior parte das mulheres realizam o aborto de forma não segura, de forma, entre aspas, clandestina, buscando resolver uma situação de índole pessoal diante, talvez, desse estigma todo, da dificuldade da legislação de tratar isso e das expectativas que elas têm em relação à própria gestação.
Uhum. E há penalidades, doutor Alexandre, para um aborto não autorizado?
Ah, sim. O Código Penal estabelece penas distintas para gestante e para quem pratica o aborto, né? Tem uma teoria jurídica sobre isso, mas eu não vou incomodar ninguém com isso. Mas para gestante que pratica ou consinta para que se pratique, a pena é de detenção de 1 a 3 anos. Para quem pratica o aborto sem consentimento, a pena é de reclusão de 3 a 10 anos. Se o aborto é praticado com consentimento, quem provoca, pratica esse aborto, tem pena de reclusão de 3 a 10 anos. De 1 a 4 anos.
Sim.
E se a gestante, mesmo consentindo, tem alguma deficiência de ordem psíquica, psicológica, ou não pode consentir de modo informado, a pena varia de 3 a 10 anos. Há ainda uma previsão de aumento de 1/3 no caso de lesão grave e de dobro dessas penas em caso de morte. Então, para aquele que realiza o aborto, a pena pode chegar até 20 anos.
E no caso de uma mulher, doutor Alexandre, que queira fazer um aborto fora da lei, há alguma regra que interceda a seu favor nessa decisão?
Olha, é uma discussão interessante, bem ampla, e pelo menos em tese é possível se discutir e eventualmente reconhecer isso, né, em processos judiciais, depois de uma instrução criminal, caso haja judicialização dessa questão, ou mesmo depois da fase de inquérito, alguma espécie de excludente de ilicitude, de dirimente de culpabilidade, como, por exemplo, inexigibilidade de conduta diversa, algum erro de proibição ou de ilicitude, a existência, eventualmente, daquilo que a gente chama de discriminante putativa, em que se entende que tem uma causa que exclui a ilicitude e que, na verdade, não se verifica, né? Não há nada muito específico e expresso. Isso vai depender muito do que for demonstrado, discutido e da interpretação que disso tudo se extrair.
Uhum.
Nessas situações, Patrícia, desculpa, só para concluir,
sim,
caso se reconheça, por exemplo, uma causa que dirima a culpabilidade, também não se reconhece o crime, né? Há possibilidade de se isentar de pena, de diminuir de pena e coisas assim. Mas não há nada muito expresso, a não ser aquelas hipóteses de aborto legalmente autorizado.
Sim. E há algum impedimento legal, magistrado, com relação à abertura de uma clínica privada, por exemplo, para a prática de aborto?
Olha, Patrícia, essa dúvida, pergunta, eu vou ficar devendo, porque eu sinceramente não sei. Tá? Mas assim, interpretando a legislação criminal que trata do tema, né?
Sim.
E considerando que a rigor, a análise da prática do aborto, ela decorre de uma excludente de ilicitude, de uma conduta que o direito entende que deve ser penalizada, quer me parecer que, em regra, esses atos devem ser praticados pelo Estado, né, pela rede pública, e aí se vedaria, em tese, a abertura de clínicas privadas para esse fim. Mas eu confesso que não sei se há alguma regulamentação mais específica acerca desse tema, seja pelo, por exemplo, Conselho Federal de Medicina, seja por algum outro órgão regulador.
Uhum. Bom, eu gostaria que o senhor ficasse à vontade, magistrado, para expor suas considerações finais sobre o assunto que nós estamos discutindo hoje aqui.
Eu gostaria de agradecer o espaço, Patrícia. Só deixar novamente, assim, que vale essa menção, mas evidentemente que falo assim, de uma posição de juiz, né? Então, não são opiniões pessoais minhas, isso é o que é extraído da lei, e de forma alguma pretendo ou tenho qualquer intenção de substituir qualquer tipo de manifestação que me parece que sobre esse tema a gente tem que ouvir principalmente aqueles que são mais afetados, que são as mulheres, né? Agradeço demais o espaço. Espero ter colaborado, ter prestado as informações que seriam aqui necessárias para poder esclarecer um pouco mais sobre o tema. Sei o quanto ele é polêmico, sei das dificuldades que há aqui em discuti-lo e, eventualmente, alargar essas hipóteses e das eventuais dificuldades e consequências da recrudescência em relação à criminalização desse tipo de conduta. Então, espero, de alguma forma, ter colaborado com o debate para que ele possa ser o mais profícuo, democrático e respeitável possível.
Muito bom. Eu que agradeço novamente a sua disponibilidade. Obrigada pelo debate hoje aqui, magistrado.
Eu agradeço demais novamente a oportunidade, Patrícia, estou à disposição para qualquer outra questão que queira.
Muito obrigada. E eu quero agradecer também a sua sintonia. Eu conversei hoje aqui com o juiz da Vara Criminal e Anexos da Comarca de Capanema, o magistrado Alexandre Afonso Kinakiewicz. E nós falamos sobre o aborto, o que diz a legislação no Brasil sobre quando está autorizado abortar no país, como mulheres e meninas devem e podem proceder e a pena para casos não autorizados. Eu sou Patrícia Armentano. O programa Justiça para Todos fica por aqui, mas você pode conferir essa entrevista em um podcast da Amapar. Essa e também todas as outras entrevistas com especialistas, magistrados, magistradas e demais conteúdos relacionados ao sistema de justiça. E é bem fácil escutar as edições. Basta você escolher entre as plataformas de streaming, Spotify e Deezer e buscar por podcast da Amapar. Lá estão disponíveis todas as entrevistas do programa Justiça para Todos. Até!
Justiça para Todos. Tudo o que você precisa saber sobre a justiça. Um programa produzido pela Associação dos Magistrados do Paraná.